Senhor presidente, meus caros colegas, senadores, senadoras, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, todos aqueles que acompanham diariamente o trabalho do Senado Federal, todos aqueles que buscam um Brasil mais justo, mais igual, estamos, de fato, retomando os trabalhos no segundo semestre. E num momento muito importante, num momento em que o Brasil vive aflorado a ansiedade de uma melhor qualidade de vida, de um Brasil mais igual, de um Brasil mais justo, mais eficiente, mais transparente. E é sobre isso que eu venho à tribuna hoje, senhor presidente, falar. Eu venho fazer uma reflexão do Brasil de hoje, do Brasil de ontem e do Brasil um pouco antes. Em 1966, se instalou no Brasil, se fundou, criou um movimento chamado Movimento Democrático Brasileiro. Este movimento tinha como ideologia a redemocratização do país, o direito de ir e vir, o fim da ditadura, o direito de escolher um prefeito de capital, um prefeito de região de fronteiras, um governador de estado, o direito de eleger o presidente da República. Conquistamos isso. Demorou, mas conquistamos. Pouco mais de 20 anos, de 66 até 1990, quando tivemos uma eleição direta, em 88 já construíamos uma Constituição cidadã com direitos e garantias individuais. E o que era o Brasil naquele momento? O Brasil, em 1966, era um importador de alimentos. O Brasil era uma economia lá, não sei em que grau, mas 20º, 30º lugar. Hoje, somos a quinta, a sexta maior economia do planeta. Mas o Brasil da década de 80 era um Brasil, seu presidente, senador Rubem Figueiró, nobre representante do estado do Mato Grosso do Sul, era um Brasil onde, nas esquinas das cidades brasileiras, independente do tamanho, as pessoas mendigavam por comida. Aquele que vivia no meio rural era tido como a parte pobre da sociedade, a classe mais humilde, mais distante. Um cidadão que morava no meio rural brasileiro tinha que andar uma dezena, muitas vezes, de quilômetros para poder estudar a quinta série. Eu tinha que andar 7 quilômetros para ir e 7 quilômetros para voltar para fazer o meu ensino fundamental, ensino médio. Ensino fundamental era 3 quilômetros para ir, 3 para voltar. Era um Brasil, na década de 80, de que as pessoas comiam proteína animal, a mistura, que nós falamos, no domingo, porque não tinha o dinheiro para comprar para todos os dias. Era um Brasil, senhor presidente, de que as pessoas tinham uma muda de roupa para o passeio, quando muito, duas. Era um Brasil que os cidadãos não tinham automóvel, não tinham nos seus lares nem energia elétrica, quanto mais eletrodoméstico. E isso não faz muito tempo não, minha gente. Eu estou falando da década de 80. Era um Brasil que nós vivíamos uma inflação de 80% ao mês. Hoje se fala em inflação e se fazem charges e no cotidiano sobre isso, não chega a 6, 7% ao ano. Era 70, 80% ao mês. Moedas sendo cortados, 3 zeros a todo tempo. Mudava de nome a todo tempo as moedas. Nem sabemos mais em que época era o cruzeiro, o cruzado novo ou o cruzeiro novo. Era um Brasil, senhor presidente, que nós experimentamos logo após a promulgação da Constituição de 88, o direito de escolhermos um presidente estava tão ávido a ansiedade por democracia que não concordamos com a ação daquele presidente e, através de um movimento chamado Caras Pintadas, pressionou o Congresso Nacional para que promovesse o impeachment. E olha que este presidente, Fernando Collor de Mello, foi quem deu o pontapé inicial para a mudança deste país. No momento em que ele reconhecia que o Brasil, em comparação a muitos países ao redor do planeta, estava atrasado. Assumiu a presidência da República Itamar Franco. Quando cheguei ao Senado, estava aqui, nesta casa, hoje saudoso Itamar Franco, e pensou: preciso fazer algo a mais por o meu país. Se eu não ajudar, enquanto chefe de Estado, esta nação a ter uma moeda forte, a uma estabilidade econômica, ao fim da inflação ou a estabilização, a redução drástica da inflação, o que será do meu país? E assim o fez. Itamar Franco criou a Unidade Real de Valor, reduziu a inflação nesse país, estabilizou a economia. O presidente que veio na sequência, Fernando Henrique Cardoso, criou os programas sociais, manteve a economia otimizada. E olha, seu presidente, só faz 20 anos isso, do Itamar Franco até a presidente Dilma. Presidente Lula assume no ano de 2003 com a seguinte mensagem: se o povo brasileiro fizer 3 refeições ao dia, eu terei cumprido o meu papel perante a sociedade. O Brasil evoluiu de tal forma nas classes sociais, aonde hoje grande maioria da população brasileira, mais de 50%, são classe média. A classe alta está reduzida, mas as classes que têm um poder econômico hoje detêm quase que 100% da população brasileira, porque até mesmo o mais pobre, que ganha o salário mínimo enquanto aposentado, tem um poder de compra, porque o salário mínimo da década de 80, da década de 90, não comprava nem mesmo a cesta básica dos remédios para o aposentado. Como era a saúde na década de 80? Não tinha. Não tinha saúde de graça para o povo brasileiro em 1970, 80. Não tinha SUS. Em 1977, eu perdi uma irmã por diabetes. Aos 9 anos de idade, meu pai gastou o que tinha e o que não tinha para o tratamento. Não existia saúde de graça, não existia escolas, não tinha transporte escolar. Tá bom, chega a presidente Dilma com a seguinte visão: nós temos que otimizar esse país. Certo dia ela perguntou: como que a China consegue crescer tanto em produção industrial? Porque a China mandava os seus, já na década de 20, estudar em Paris, em Londres, na Alemanha, na Rússia, na Ucrânia. 3 mil chineses em 1920 estudavam, faziam, cursavam as universidades de Paris. 1950, quando Mao Tse-tung, juntamente com Chuen Lai, assumem a China no movimento comunista, instalaram-se 1000 siderurgias em toda a China. A diferença está aí. E o Brasil, nesse meio tempo, não produziu internamente, na capacitação dos seus, senador Wellington Dias. Nós perdemos em produção industrial, não que não crescemos, não que a nível econômico, mas em comparação às demais economias do mundo. Em 1980, na década de 80, nós, Brasil, éramos 5 vezes maior do que os tigres asiáticos, inclua-se aí a China, em produção industrial. Hoje eles são 5 vezes maior do que o Brasil. Mas, senhor presidente, a presidente Dilma teve essa visão e pensou: se é assim que a China chegou lá. Vou mandar os nossos estudar nas melhores universidades do mundo. 100 mil brasileiros terão bolsas custeadas pelo governo federal para estudar nas melhores universidades do mundo, inclusive em Harvard. A presidente Dilma teve a sensibilidade de que esse Brasil ficou décadas sem uma infraestrutura ferroviária para escoar a sua safra. Nós tínhamos, em 1930, mais ferrovias no Brasil do que temos hoje. Na época do Barão de Mauá, a ferrovia que liga o porto que escoa a maior parte da safra brasileira, o porto de Paranaguá, foi feito por Dom Pedro, a picareta enxadão, atravessando a Serra do Mar. Mas a presidente Dilma teve essa sensibilidade. 10 mil quilômetros de ferrovias estão sendo planejados, estão sendo construídos no Brasil, como a Transnordestina, a Norte-Sul, aquela que vai começar em Maracaju, Dourados, vai entrar por Guaíra, passando por Toledo, Cascavel, Guarapuava, chegando a Paranaguá. Esta que vai ser a ferrovia do consumo, cortando toda a costa brasileira, chegando até o Rio Grande do Sul, do Nordeste ao Rio Grande do Sul. Abertura dos portos. Foi uma guerra aqui no Congresso Nacional, a MP dos portos. Conseguimos avançar. Nós vamos agora, no mês de agosto, leiloar 25 terminais, licitar no Porto de Paranaguá. Em 10 anos, se licitou um único terminal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil melhorou enormemente nos últimos 20 anos. É incomparável o Brasil do fim dos anos 80, do começo dos anos 90, ao Brasil de hoje. As pessoas, se você olhar na sua cidade, em qualquer lugar deste país, as pessoas que andam nas ruas, você não sabe diferenciar um agricultor ou do filho do comerciante ou do cidadão que mora na cidade. Porque as roupas são as mesmas, o carro é o mesmo, a escola que estuda é a mesma, as condições são outras. Se estamos tão bem assim, senhor presidente, então por que essa movimentação toda nas ruas? O que o cidadão brasileiro está querendo se melhoramos tanto? Queremos mais. Sabe por quê? Porque nós evoluímos de tal forma, ascendendo as classes sociais, adquirindo bens de consumo, tendo acesso à informação na palma da mão, televisão em todos os lares, ou praticamente todos os lares brasileiros, que nós conseguimos comparar. O Brasil é um país caro. Aí é que está o problema. Nós precisamos diminuir o custo do Brasil. Eu vou dizer, senhor presidente, um aparelho como esse que é feito na China, você compra em qualquer país do mundo num valor muito mais barato do que no Brasil. Você compra em Paris, em Nova York, que são as cidades caras do mundo, por um terço que se vende no Brasil. Agora são 6 horas da tarde. Se você for, nesse exato momento, na Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, você vai ver um congestionamento enorme. São dezenas de milhares de brasileiros que vão ao Paraguai todo dia. E vão lá fazer o quê? Vão fazer turismo? Vão passear? Não, senhor presidente. Vão lá fazer compra. Vão lá comprar. Por que que vão comprar no Paraguai? Porque é mais barato. Inclusive, se vão de carro, abastece o carro lá, porque a gasolina também é mais barata. Mas a gasolina vai da onde? Do pré-sal do Brasil, sabia? Que é refinado lá em Araucária, no estado do Paraná. E vai por caminhão pagando os pedágios mais caros do mundo, que estão no Paraná, e ainda assim é mais barata. Quanto vale um automóvel no Brasil? E quanto vale esse mesmo automóvel na Europa, nos Estados Unidos da América, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina? Um trator agrícola que é fabricado no Brasil, você compra pela metade do preço no Paraguai ou no Uruguai. Mas então por que é tão caro o Brasil, senhor presidente? Porque nós não evoluímos nos nossos modais de transportes. Passei por dezenas de cidades do meu estado na última semana, incluindo o sábado e o domingo. No domingo à tarde, estava lá em Diamante do Oeste, na fronteira com a Argentina, Paraguai, e um cidadão, no final de uma reunião, ele falou assim: mas por que é tão caro para eu produzir? Eu gasto X sacas de soja para produzir num alqueiro? Daí eu vou lhe responder. Além do Brasil ser um país extremamente burocrático, burocrático quer dizer que nós temos muita dificuldade. Quando se tem muita dificuldade, tem muita gente vendendo facilidade. Nós somos um país extremamente corrupto, do maior ao menor município. Inclusive, o próprio cidadão brasileiro tem o hábito do jeitinho e, desde criança, cresce com essa imagem de que o esperto é aquele que leva vantagem sobre o colega. Mas você, para plantar, eu disse ao cidadão, você usa fertilizantes, né? Adubo. Ele falou, sim, é claro. Você sabe de onde vem o adubo que você usa para plantar aqui, a 700 quilômetros do porto de Paranaguá? Vem do leste europeu, que sai das jazidas do interior da Europa, do leste, lá da Ucrânia, vai para um porto que entra no navio e fica atracado no porto de Paranaguá para conseguir descarregar 60 dias. Ontem, num voo de Curitiba a Salvador, passando por cima da Baía de Paranaguá, eu contei 132 navios atracados na Baía de Paranaguá. Ficam 60 dias ao custo de $30 mil ao dia, $2 milhões. Cada um desses navios custam para o Brasil, que nós chamamos de demorragem, de ineficiência portuária, de estadia, $3.5 trilhões é o que o Brasil paga de ineficiência portuária. Disse mais ao cidadão: esse navio descarrega depois de 60 dias atracado. É feito o adubo na mistura com outros nutrientes, entra em cima de um caminhão, anda 700 quilômetros, pagando os pedágios, um dos pedágios mais caros do mundo, se nós levarmos em consideração que a rodovia é simples. Chega lá na ponta, produz-se o alimento, o caminho de volta não é diferente. É através do mesmo caminhão, pagando os mesmos pedágios, passa pelo mesmo porto, pelo mesmo navio, nas mesmas condições. Por isso que o Brasil é caro. Mobilidade urbana. É o problema dos 20 centavos? Não é, minha gente. Não é o problema dos 20 centavos. O problema é levantar às 4, 5 horas da manhã para chegar às 8. Você nem toma café da manhã com seus filhos. O problema é sair do seu trabalho às 5, 6 horas da tarde e chegar às 10, às 11 horas da noite em casa. É a qualidade do transporte coletivo. É este o problema. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que eu estou querendo dizer é que nós evoluímos tanto que nós exigimos mais, nós exigimos uma vida mais igual. E o Congresso Nacional tem que fazer o seu papel. Não é só subir aqui na tribuna e falar. Tem que ter a coragem de fazer um Brasil mais transparente. Eu aceitei ser o relator da emenda constitucional e da alteração na resolução que altera o regimento interno do Senado para acabar com o voto secreto. Porque o cidadão tem que saber como vota os seus parlamentares, inclusive nas autoridades. Os Estados Unidos da América, a sabatina de um ministro da Suprema Corte pode durar 4, 5, 10, 15 dias. E, ao final, ainda pode ser rejeitado por voto aberto do Senado Federal. Nós vivemos numa democracia. A democracia se traduz que você tem que ter a independência entre os poderes e a autonomia e o direito. Você, como representante do seu Estado, do seu povo, da sua unidade federativa, de votar de acordo com a sua consciência e com a ética que deve pautar o seu mandato. Senhor presidente, aí acontece que depois de tudo isso que nós vimos no mês de junho, começo do mês de julho, vem no Brasil um Papa. Olha que coisa fantástica isso, gente. No momento em que a população brasileira clamava por melhores serviços, por melhor qualidade de vida, saúde, educação, justiça mais eficiente, celeridade na justiça, e por essa razão nós tanto lutamos em favor da criação dos tribunais regionais federais, que é o tribunal que julga as aposentadorias, os processos de revisão de aposentadorias do cidadão. E tem quase 1 milhão de processos dessa natureza parados nos tribunais. Hoje fizemos um ato aqui que foi vergonhoso, o depoimento de um magistrado federal dizendo a insalubridade que é descer nos porões do TRF1 para pegar os milhares, centenas de milhares de processos que estão lá empilhados. E é processo seu, cidadão. 80% do território nacional pertence ao TRF1. Mas, de repente, vem um papa no Brasil e pega o povo brasileiro com esta animosidade todo, esse clamor todo por uma vida melhor. E eu que achava, há 1 ano e meio atrás, quando eu sugeri ao Congresso Nacional um projeto de lei para nós colocarmos 2 disciplinas, uma no ensino fundamental de cidadania, moral e ética, e outra no ensino médio de ética social e política, pensando naquele momento que o cidadão brasileiro estava alheio às grandes causas, alienado, ou pensando cada um em si, no seu mundo, como se não tem solução mesmo, a vida é assim, não, o que eu fizer não vai ser diferente. E, de repente, vem esse levante todo em favor de buscar uma igualdade maior, mais ética, mais transparência. E, com toda essa sensibilidade momentânea do Brasil, vem o Papa. E, na mensagem que ele deu no programa Fantástico do domingo, é justamente isso, é dizendo assim: olha, cidadão, o centro, viver o seu mundo sozinho, sem olhar para os lados, viver somente o econômico, o financeiro, isso não tem futuro. Nós temos que olhar também os periféricos, nós temos que aprender com a experiência, com o conhecimento dos anciões, daqueles que detêm a experiência da vida e o conhecimento da vida, e tentar passar isso para os jovens que estão aqui na outra ponta, que têm a utopia, que sempre quer um mundo melhor, mais ágil, mais rápido, e convergirmos todos para um mundo melhor. O Papa não podia ter vindo ao Brasil num momento tão propício, porque as pessoas estavam sensíveis à sua mensagem, inclusive, independente da religião. O Papa foi muito tranquilo para dizer isso. O protestante, o judeu, o muçulmano, o católico, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós acreditamos num ser superior e queremos um mundo melhor. Seu presidente, neste primeiro dia de trabalho do segundo semestre, eu fiz questão de vir a Brasília, junto com dezenas de senadores que estão hoje aqui no Congresso Nacional, para dar o meu testemunho de que o Brasil é o melhor país do mundo. Nós evoluímos nesses últimos, senador Raup, 20 e poucos anos, 25 anos, que faz a nossa Constituição de 88. Muito, muito. É incomparável o Brasil de 88 com o Brasil de hoje. Mas nós, 200 milhões de brasileiros, merecemos muito mais, merecemos um Brasil mais igual, um Brasil mais justo, um Brasil mais barato, e nós vamos conseguir. Eu tenho uma premonição: daqui a 20 anos, Cidade de Leste, Paraguai, busque outra vocação, porque nós, brasileiros, não vamos mais comprar lá, porque nós vamos comprar aqui, porque aqui vai ser tão ou mais barato do que o Paraguai. Era essa as minhas mensagens no dia de hoje, senhor presidente, agradecendo a todos pela atenção. Uma boa tarde a todos.